meu nome é Aline, sou psicóloga e psicanalista, estou aqui com a professora doutora Dilma Mello. A gente já começou o nosso trabalho com o podcast umas duas semanas atrás, a gente falou um pouco do Canadá e hoje a gente vai falar sobre pesquisa narrativa e formação de professores. Então, para começar, acho bom a gente falar um pouco do que é a pesquisa narrativa. Então, dou a palavra para você.
Há vários pesquisadores em diversas áreas de conhecimento que desenvolvem pesquisa narrativa, o que eles denominam pesquisa narrativa, mas os procedimentos teórico-metodológicos não são sempre os mesmos. Então, embora tenha a mesma denominação, há tipos de pesquisa narrativa diferentes.
Então, a gente pode dizer que você tem o campo da pesquisa narrativa e dentro dela você tem subdivisões, ou não? Não são nem coisas dentro do mesmo campo?
Eu acho que nem são coisas dentro do mesmo campo. A questão é a denominação do tipo de pesquisa que se faz. Então, várias pessoas denominam pesquisa narrativa caminhos investigativos completamente diferentes uns dos outros. Mas o que tem de semelhança é a questão da narrativa. Então, vou dar um exemplo. Há pesquisadores que coletam narrativas de sujeitos, sejam de funcionários de empresas na área de administração, de professores na área de educação, enfim, coletam essas narrativas, essas histórias que as pessoas contam e analisam esse texto, fazem uma análise do discurso ou uma análise por qualquer caminho, qualquer perspectiva teórica.
Eles nomeiam uma perspectiva teórica e fazem a análise dessas narrativas nesse sentido.
Isso. Esses pesquisadores denominam esse tipo de pesquisa como pesquisa narrativa.
Certo.
Há outros pesquisadores que analisam... que denominam pesquisa narrativa o trabalho investigativo, por exemplo... Dentro de uma empresa, essa perspectiva é perceber que toda a vivência que a gente tem no dia a dia, ela é uma narrativa, uma história que acontece a cada dia. Então, tem um dia a dia de um banco, por exemplo... pode ser considerado nessa perspectiva e ser considerado como que um dia, num banco, se construiu ali uma história, uma narrativa.
Uhum.
E a narrativa do gerente, a narrativa do cliente ou a narrativa de toda a rotina diária do banco. Então, há pesquisadores na área de administração que estudam e denominam pesquisa narrativa o estudo desse fazer cotidiano de qualquer contexto que eles consideram como uma construção de uma narrativa. Há ainda uma outra possibilidade, nós agora estamos tendo um diálogo. Há pesquisadores que coletam diálogos e fazem uma análise discursiva desse diálogo, identificando qual é a narrativa que está sendo construída naquele diálogo. Do que as pessoas estão falando, que histórias elas estão contando. Agora, todos esses caminhos que eu falei até agora, em geral, os pesquisadores que optam por eles estudam o texto.
Né? Eles o texto colhem, pronto, a narrativa pronta.
Isso, eles pegam a narrativa ou o nosso diálogo e vão analisar esse texto que foi o produto final do nosso diálogo ou o produto final de um dia a dia de vivência num banco, numa empresa, ou ao longo de um mês, uma semana, mas eles trabalham com esse produto que é a narrativa gravada, depois transcrita, e eles se debruçam sobre esse documento, sobre esse material, para analisar e aí investigar o que seja o foco de atenção deles.
Uhum. Mas isso não é do que se trata a pesquisa narrativa que você trabalha.
Exatamente, não é. A pesquisa narrativa com qual eu trabalho, ela é de base dewiana, John Dewey, pesquisador norte-americano lá dos idos de 1930, 40, 50. E ela tem base na experiência. A experiência é a base central da pesquisa narrativa, com a qual eu trabalho. E depois de Dewey, teve um outro pesquisador, Schwab, que também trabalhava com currículo e formação de professores. E há dois professores no Canadá, que é a professora Jean Clandini e o professor Michael Connolly, que têm trabalhado com a pesquisa narrativa nesse viés do John Dewey já há muitos anos. E é nesse caminho que eu trabalho.
E qual é esse caminho?
A diferença dos caminhos anteriormente, só pincelados, porque muito haveria para se dizer, citar nomes de pesquisadores, linhas, enfim. Esse caminho, a gente tem, como eu disse, a experiência como centro e a pesquisa narrativa via Clandini e Connolly, para citar os autores que hoje desenvolvem esse tipo de estudo, ela é, ao mesmo tempo, objeto de estudo e método de estudo. Então, nós não analisamos um texto pronto, um discurso pronto, um produto final de uma gravação de histórias, de uma gravação de um diálogo. Não. A gente vive a experiência, então o pesquisador narrativo, ele sempre está pesquisando também a sua própria experiência. Nós pesquisamos, então, a experiência vivida. E essa vivência da experiência é o método de estudo da própria experiência, por isso que ela é método e objeto, ou melhor dizendo, ela é o objeto de estudo e ao mesmo tempo ela é o método de estudo.
Então a gente pode dizer que essa pesquisa narrativa, ela está dentro da pesquisação.
Esse é muito interessante. Durante o meu doutorado, Eu cheguei a comentar sobre isso, que eu vejo, sim, um pouco de pesquisação na pesquisa narrativa, mas não necessariamente. Porque a pesquisação, na pesquisação a gente tem um compromisso investigativo, exatamente o nome já diz, de um pesquisar e de uma ação, depois volta a pesquisar a nova ação, criticamente, e aí desenvolve uma nova ação. Há sempre um compromisso de mudança que necessariamente precisa acontecer após a sua investigação. Você tem uma ação, investiga, percebe problemas, reconstrói a ação, pesquisa, percebe ainda questões a serem discutidas, você novamente reconstrói a ação, vive. Na pesquisa narrativa, a gente não tem esse compromisso, essa obrigatoriedade. Pode ser que sim, pode ser que não, porque a gente costuma respeitar muito o momento do pesquisador narrativo e dos seus participantes de pesquisa. Então, não necessariamente uma pessoa vai mudar a sua ação na pesquisa narrativa, mas nós estamos mais preocupados no entendimento dela sobre a experiência que ela viveu. Não no sentido de querer fazer pesquisa narrativa com alguém, em colaboração com alguém, para que essa pessoa mude. Mas a gente quer desenvolver pesquisa narrativa para tentar compreender uma situação. E algumas pessoas vão compreender e vão parar por aí. Outras pessoas vão compreender e vão continuar a ter a mesma ação ou não, mas a gente não tem essa postura de vamos fazer pesquisa narrativa porque eu quero que o professor mude a sua prática de sala de aula, que seria uma das bases da pesquisação. Quando a gente vai fazer pesquisação, a gente já vai pensando nisso, num pesquisar, olhar criticamente para poder mudar a prática do professor, no meu caso, que trabalha com educação. Na pesquisa narrativa, não. Porque como cada um vai olhar a sua experiência e a forma como olhar, que é o método de pesquisa, é sempre diferente, e o que a gente está buscando é compreensão dessa vivência que a gente está tendo, não necessariamente a gente tem essa obrigatoriedade de uma mudança, até porque na pesquisa narrativa, da forma como eu faço, meu grupo de pesquisa e os professores canadenses e o grupo deles, os grupos, nós não... Como é que eu poderia dizer? Nós não estamos assim com uma... Nós não vamos para a pesquisa narrativa já com uma ideia pronta do que a gente quer, do que pode mudar. Não, a gente vai para ver como é, o que é isso, entender isso que a gente faz. Entender essa história que a gente vive no dia a dia. E aí o desencaminhamento depois disso vai ser diferente para cada um. A gente não sabe como é. A gente vai sempre aprender sobre esse andar da pesquisa narrativa, por onde ela vai, pode ser muito diferente para cada um. Então, é nesse ponto que eu vejo a diferença sutil com a pesquisação. Se bem que eu acho que algumas pesquisas narrativas são também pesquisação, mas nem sempre. Não é condição sine qua non ser pesquisação.
Eu tenho duas questões que eu penso que eu pensei enquanto você falava da pesquisa narrativa. Uma delas é o seguinte: vocês usam então a experiência, me fazem uma narrativa para tentar fazer uma espécie de, eu posso chamar de uma espécie de autoanálise, uma análise, uma autorreflexão de uma experiência. E daí o que eu me pergunto é se realmente isso é possível e quais os limites que vocês encontram isso com os sujeitos, né? Vocês não chamam de sujeitos, mas enfim. E aí eu pergunto isso exatamente pensando na psicanálise, no sentido de que a gente não acredita que é possível de verdade, por exemplo, existir uma autoanálise. No sentido de que quando se trata de você, você vai ter os seus limites para enxergar da sua própria experiência. Você não vai conseguir ver coisas que... porque você está mexendo com um material seu mesmo. Então, que no caso, e por isso tem que ter uma figura de um terceiro, de um outro, para te apontar aquilo que você não é capaz de ver em você mesmo. Exatamente porque você está ali envolvido, né? Enfim, tem uma série de limites, das dificuldades mesmo de você ver certas coisas sozinho na sua auto-reflexão. Então, a minha questão é: até que ponto essa autorreflexão que se faz com a narrativa, ela não é superficial pelos limites dos sujeitos envolvidos?
Essa pergunta, sim, e os comentários anteriores à pergunta dão margem para discutir várias coisas da pesquisa narrativa. Vamos tentar ir passo a passo, assim. Primeiro, é interessante dizer que a pesquisa narrativa... ela tem, sim, essa questão de uma autoanálise, mas não só autoanálise. A pesquisa narrativa não é somente pesquisa autobiográfica, essa é só uma modalidade. Eu posso fazer, sim, uma pesquisa sobre mim mesma, sobre a minha prática docente, sobre a minha constituição identitária como estudante que tenho sido desde que entrei na escola. Então, ela pode ter um caráter autobiográfico, mas não necessariamente. Eu posso também trabalhar com um grupo de professores para nós nos debruçarmos sobre as nossas experiências de hoje na sala de aula e tentarmos compreender, dependendo do aspecto que nós estivermos interessados, mas tentar compreender uma certa questão. Outro ponto interessante a ressaltar é como acontece a pesquisa narrativa. Seja ela autobiográfica ou seja ela do vivenciar, que é o que a autora Jean Plandinin faz. Você pode ter a pesquisa narrativa autobiográfica e a pesquisa narrativa da vivência, que a gente chama. Autobiográfica, sempre olhar para as histórias que já passaram, e a da vivência para as histórias que nós estamos vivendo hoje, sozinhos ou com nossos participantes. E depois cabe fazer um parênteses para falar por que participantes, não sujeito. Mas enfim, bem, mas eu vou falar então da questão do limite. Na pesquisa narrativa, eu vou fazer até, acho que é um paralelo com outros tipos de pesquisas para tentar ajudar nessa linha de raciocínio. Se eu estiver fazendo etnografia, por exemplo, eu vou falar de etnografia de uma forma bem ampla, assim como ela nasceu, de forma geral, porque a gente já sabe que tem existe a autoetnografia, a etnografia do eu, do self, enfim. Mas eu vou falar de uma etnografia de uma forma geral. O pesquisador examina uma experiência, mas de alguma forma ele é o outro. Ele vai pesquisar, mesmo que
uma experiência que não é dele.
Sim, ou ele vai pesquisar a experiência do outro, e aí ele é o pesquisador, que é esse outro que você falou, que vai mostrar ao seu sujeito aquilo que ele não consegue ver.
Uhum.
Ou, mesmo quando ele pesquisa a própria experiência, ele se coloca em um determinado momento numa posição de outro para olhar a sua própria experiência e tentar ver aquilo que ele não consegue ver, e daí para concretizar, ele está analisando sua própria prática. Ele vai lá, dá aula, grava em vídeo, exatamente para depois ele assistir o vídeo como um outro que olha a prática dele mesmo e consegue ver coisas que ele, na hora da prática, como professor, não conseguiu ver. E por isso a necessidade de filmar, para ter o fato filmado e poder depois olhar com um pouco mais de neutralidade, para ele construir então a verdade dele.
Mas você acha que é possível, mesmo que ele se coloque nessa posição de assistir, né? Ele mesmo dando aula, você acha que é possível mesmo ele ter essa neutralidade?
Olha, sempre há
novos limites.
Sempre há, a subjetividade está sempre ali presente. Mas temos que dizer que há vários, os pesquisadores que fazem etnografia, eles tanto trabalham com critérios de validade, de confiabilidade. Então, eles buscam triangular dados, quer dizer, tem a filmagem da aula, tem o relato que eles fazem após a aula, uma entrevista que eles façam com alunos. Exatamente, estão buscando o quê? Cercar, né, triangular dados para chegar numa verdade que tenha uma credibilidade, que tenha uma validade, né? Então, mesmo eles sabendo que tem uma subjetividade, eles buscam instrumentos teórico-metodológicos para cercar esses dados e não permitir que entre tanta subjetividade. Isso não sou eu que estou dizendo. Todos os pesquisadores desse caminho teórico-metodológico falam isso em seus livros, teses, dissertações. Na pesquisa narrativa, a gente já assume de início que não há como eliminar essa subjetividade. A subjetividade está sempre presente, interferindo. O que eu estava falando?
Da subjetividade, você já
assume. Então, na pesquisa narrativa já fica assumido que a subjetividade interfere sempre. É impossível separar, esteja o pesquisador fazendo a pesquisa mais, entre aspas, objetiva do mundo, a pesquisa mais qualitativa do mundo, a subjetividade dele está ali presente. Tanto é que ele escolhe estudar um tema X e não um tema Y, porque é a subjetividade dele que o direciona para essa escolha. Ele resolve analisar os dados dele por uma perspectiva teórica X e Y, porque tem a ver com a subjetividade dele. Então, já está, se diz que não é um termo da pesquisa narrativa, mas a subjetividade contamina tudo, não tem jeito. Então, a pesquisa narrativa parte daí. Não há essa neutralidade, não há essa objetividade. A subjetividade está o tempo inteiro presente e o pesquisador narrativo, por isso que eu fiz o contraste, eu estou tentando fazer o contraste com a etnografia, é que partindo desse princípio, a gente usa até uma imagem do desfile, da parada, né? E assim, o pesquisador etnográfico, ele estaria na arquibancada assistindo o desfile passar, filmando, depois ele vai lá e entrevista quem desfilou, depois ele pede quem assistiu para fazer um relato, ele triangula para entender um tal fenômeno. O pesquisador narrativo está dentro do desfile, ele é um das pessoas que estão desfilando, ele é um dos componentes do desfile. E ele está preocupado em viver a experiência. Por isso que ele é um participante
isso
também.
Isso que eu ia falar. Então, o pesquisador, na narrativa, ele, na verdade, ele é um pesquisador participante.
Sempre, também. sempre. Ele participa de uma experiência, vive essa experiência com toda a sua subjetividade. E depois... pode ser no durante o desfile ou pode ser depois do desfile, o que vai diferenciar se é pesquisa autobiográfica ou não, entre aspas, porque aí tem uma complexidade também. Mas ele vai olhar para essa experiência que ele viveu e vai tentar ver o que que ele aprendeu, o que que aquela experiência ensinou para ele, sobre ele mesmo ou sobre o ato, o fenômeno de desfilar. Não é só sobre ele, mas o que que ele aprendeu, o que que aquela experiência ensinou para ele. Por isso que ele precisa desfilar, porque esse desfile é o objeto de estudo dele. O método de estudar o desfile é desfilar, é viver a experiência para tentar, na sua perspectiva, é ver o que ele aprendeu. E daí tem duas coisas, dois passos que a gente precisa discutir. Um é em questão de terminologia, não só de terminologia, mas de processo de pesquisa, que é o pesquisador narrativo, ele vive uma experiência, ele reconta essa experiência. Ao recontar a experiência, ele está, de uma certa forma, entre aspas novamente, revivendo uma experiência que já não é mais a mesma. Que é o recontar da experiência, já é uma outra experiência, para ele depois, então, construir e reconstruir sentidos da experiência vivida. E aí a gente assume que, mas ele pode estar sendo limitado na interpretação dele. A gente assume isso também. Há limites. É a interpretação, é a versão dele, do pesquisador. E porque
o significado que ele está dando.
Atribuindo. E por que essa atribuição não pode ser válida? E daí cabe dizer que quando ele e Clandini começaram a trabalhar com a pesquisa narrativa, com formação de professores, exatamente por causa disso, porque eles estavam cansados de ler teses, dissertações e livros sobre formação de professores, trabalhos nos quais a voz do professor só existia por meio da voz do pesquisador. Então, o pesquisador sempre dizendo, o professor é assim por causa disso, o professor faz isso por causa disso, mas sempre o pesquisador, com base na análise dos dados dele, ele dizendo o que é que o professor faz e não faz. Enquanto que a pesquisa narrativa está interessada, e esses dois pesquisadores se interessaram em saber, mas e o professor? Cadê a voz do professor? E o que que o professor acha sobre esses dados que ele ajudou a construir, que ele construiu, na verdade? Quer dizer, e essa voz que não aparecia? Então, a pesquisa narrativa vira o foco para esse professor e diz, queremos ouvir a sua história pela sua perspectiva, com a sua interpretação e o conhecimento que você constrói a partir da sua perspectiva e da sua interpretação. E sempre a gente tem essa noção de que é a interpretação daquele professor. Outras são possíveis e outras serão construídas. E a gente também, nos nossos trabalhos, nós damos margens para isso. Nós não trabalhamos com critérios de validade, confiabilidade, não. E somos questionados por isso. Só que, como nós sabemos que aquilo que está sendo apresentado é uma versão, a gente já sabe que cada um que lê terá uma versão diferente para o mesmo texto de campo analisado. E isso não nos enfraquece. Nós oferecemos mesmo, essa é a nossa versão. E daí outras tantas podem ser construídas. E que interessante seria se as outras pessoas também escrevessem sobre o que pensaram, enfim.
Aí, aproveitando que a gente já está entrando na formação dos professores, então eu vou fazer outra questão que tem a ver com essa narrativa que se faz e essa análise, esse resultado final que você tem. Porque, ok, então vocês dão voz para os professores. Mas o que eu tenho percebido é que nesse dar voz para os professores, o resultado final que eu tenho visto nisso é que o que você conclui é que eles fazem uma narrativa das experiências dele com a educação, com a escola, com o professor, com tudo aquilo. E no final, o que fica assim mais forte é que eles chegam à conclusão de que das dificuldades que eles têm no ensino, das dificuldades que eles tiveram pessoais no processo de se formar professor e como aquilo pode ou não influenciar na forma como eles dão em sala de aula, mas ainda acho que no final de tudo parece que fica um discurso um pouco de vítima, no sentido de que é um discurso que, ok, então eu percebi isso, aquilo, mas o que de fato muda daqui pra frente? Me parece que fica um discurso, fica um processo em que você chega numa conclusão e você fala, então tá bom. Mas o que é? É como se, ok, então isso eu não posso mudar, então eu vou prosseguir desse jeito.
Aí é muito interessante, porque a pesquisa narrativa, ela tem um movimento, tem quatro movimentos. O movimento que a gente chama de inward, que é um olhar introspectivo, né? Você tem a sua experiência, você vai olhar para a sua experiência de forma introspectiva e você vai olhar também de forma que nosso grupo está cunhando essa palavra, que é extrospectiva, mas não é o outro me olhando, é eu olhando o que os outros pensam sobre o que eu estou fazendo, mas ainda sou eu pensando. E tem o outro movimento que a gente chama de backwards, que é olhar para trás, para a experiência que eu vivi, ou que eu acabei de viver, ou que eu estou vivendo, e um movimento presente, de olhar agora para o presente, como é que eu estou tentando compreender essa experiência, e o olhar forward, que é o olhar para frente, que é o movimento da reconstrução. E daí, nessa reconstrução, pode acontecer de um professor desse que fica numa vitimização, dele perceber isso. Porque uma pergunta central da pesquisa narrativa é que eu é esse que eu pinto na narrativa que eu faço de mim mesma. Então, se ao olhar a narrativa que eu faço, por que que eu escolho falar de temas que me vitimizam, que eu é esse que eu estou pintando, então eu, no momento, perguntas estariam no momento presente, né? Eu olhei para trás para a narrativa, recobrei a minha experiência, olho para ela no hoje e vejo isso, que está havendo uma vitimização. Eu vou me perguntar por quê e eu posso, porque na narrativa a gente não obriga, eu posso, o professor pode, olhar e perceber que ele está se vitimizando e ele se fazer novas perguntas. Mas e daí? É isso que eu quero? Para que serve essa vitimização? O que é que me vitimiza? E o que que eu posso fazer para mudar? Então, ele vai fazer perguntas que indicam o caminho para frente, o caminho para o futuro. Que ele pode, então, resolver a combater o que o vitimiza, ou ele pode resolver transformar a prática dele para não ficar nessa vitimização Enfim, ele
Mas
pode.
Aí você já tá falando de um participante, no meu caso, na psicanálise, de um sujeito, que é alguém que consegue ter esse distanciamento ou ter essa crítica em relação a si mesmo de conseguir se enxergar, conseguir enxergar o movimento que está fazendo consigo mesmo. Mas eu acho que a partir do momento em que ele viu que ele está nesse momento de vitimização, até ele ver que ele está nesse movimento, parece uma coisa muito distante. Do jeito que você fala, é muito bonito, mas na prática as pessoas muitas vezes param no vitimização e elas fazem todo o resto da sua carreira nesse discurso. Não há esse outro provocamento.
Sem dúvida, há...
Então, eles sempre serão vítimas de todo o processo, sempre de um outro, de uma outra coisa, nunca há um...
A professora Clandini, no texto do livro Pesquisa Narrativa, de 2000, Narrative Inquiry, ela fala de um eles que aparece em toda narrativa de professor ou de aluno. Há sempre um eles. Não pude fazer por causa deles, eles não me deixaram ocupados. Fazer. Uhum. O governo não me dá material. Entre tantos eles que aparecem, ela até chama... Faz uma chamada para a necessidade de pesquisa sobre esses eles. Quem são os eles?
Muitos eles.
E isso é interessante. Agora, e daí é um longo processo mesmo. Esse é um ponto que a pesquisa narrativa sofre críticas, porque quando se faz pesquisação, você tem o pesquisador que cutuca. Provoca, porque ele quer a mudança, né? E aí, ou a pessoa se retira da pesquisa, ou ela tem que mudar. E nós já vimos isso, eu já vi isso num grupo de pesquisa, assim, um grupo de professores que eu participei, que as pessoas às vezes fazem a mudança, mas não fazem genuinamente. Fazem porque o pesquisador principal está ali cobrando que a mudança, a reflexão aconteceu, então tem que acontecer a mudança. Uhum. Na pesquisa narrativa, a gente dá o tempo de cada um. As pessoas têm um tempo para elas conseguirem olhar os vários aspectos de sua história, das histórias que elas vivem, até elas pararem de se vitimizar nesse caso, porque são vários casos, né?
Mas no seu caso, como orientadora, né, quando você então está orientando um pesquisador que está trabalhando com a pesquisa narrativa, eu te pergunto, você faz o papel do diabinho? Você dá umas cutucadas, umas mexidas?
É nesse caminho que eu estava indo. Na pesquisa narrativa, e é onde a gente sofre críticas, a gente não faz esse papel do cutucar. Porque, por várias razões, mas porque as pessoas levam um tempo. A gente não quer essa mudança imediata, a força, a fórceps.
Uhum.
Não, cada um tem o seu tempo. Uhum. E, além disso, a gente precisa respeitar, a gente respeita as pessoas. Cada um sabe por onde quer caminhar. Alguém que faz, olha a sua experiência e vê o quanto que ela se vitimiza, isso pode doer muito para ela, porque ela passou anos e anos achando que ela era a vítima. De repente ela se olha e diz, poxa, mas peraí, eu tô me vitimizando demais. E eu não faço nada, eu tô inerte. Ela pode ter um grande choque aí, que pode levar a duas reações. Ou eu me contraio, não quero mais saber dessa pesquisa, tchau, seu pesquisador, eu vou continuar na minha sala fazendo o que eu quero. Ou ela pode fazer esse fake, que é que nós chamamos na pesquisa narrativa de narrativa hollywoodiana. Então você começa a fazer uma narrativa de si, que tudo dá certo, que tudo tá bom, que você não é mais vítima, que tá tudo correndo bem, que a gente também não quer. Então, nós não fazemos esse papel do cutucão, até porque a gente não acredita que ele possa levar algo que seja muito benéfico para todo mundo.
Aí, você tocou em outro ponto também que eu acho interessante a gente conversar, que eu fico me perguntando exatamente por causa da psicanálise, que é, você trabalhando com a narrativa, você vai você vai mexer na história dessa pessoa, desse participante, desse pesquisador participante. E isso, quando vai à frente, pode movimentar muita coisa, como você mesmo falou. Então, aí eu pergunto, como vocês se preparam de alguma forma, ou como vocês lidam com esse pesquisador que entra em contato com tantas coisas da subjetividade da história dele, que ele pode ficar sem chão, né? Pode acontecer.
Tem até mesmo quem trabalha, a professora Antonieta Albacelani tem um texto junto com a professora Maria Cecília Magalhães, acho que o texto é até, o título é até, você puxou o tapete, né, e agora? Alguma coisa nesse sentido. Então, e na pesquisa narrativa isso pode acontecer mesmo, mas daí... É interessante essa pergunta, porque como na pesquisa narrativa o pesquisador é ele mesmo, ele é o próprio pesquisador da experiência dele, se alguém puxou o tapete, vai ser ele mesmo que puxou o tapete dele mesmo.
Sim, mas isso não significa que ele vai dar conta do próprio puxão.
Calma, vou chegar lá. E o interessante dessa questão é que alguns pesquisadores na área de pesquisa narrativa, nesse caminho teórico-metodológico com o qual eu tenho trabalhado, que não acham interessante juntar pesquisa narrativa e psicologia ou psicanálise. Não, eles acham que... É o professor João Teles, que sempre diz que pesquisa narrativa não é psicanálise. Porque também várias pessoas dizem que o que a pesquisa narrativa faz é psicanálise, é análise. E ele sempre diz que não. Numa das últimas bancas de defesa de doutorado que eu estive na mesma banca com ele, eu cheguei a comentar que eu acho que está na hora de enfrentar essa questão. Ela é uma questão.
É uma questão.
Posta, coloca. Não respondida pelos pesquisadores narrativos.
Porque a pergunta é, se você diz que não, que você não trabalha com a psicologia, nem com a psicanálise, que não é isso ou nenhuma coincidência com isso, então eu fico com a pergunta. Então, o que você faz quando o participante tiver essas questões, que ele tiver mexido pessoalmente, que ele tiver sem chão mesmo? E aí?
Não, sem dúvida é uma questão que se põe e que eu acho, tenho falado como pesquisadora narrativa, que a gente precisa enfrentar essa questão, juntar pesquisadores narrativos da área de educação, de administração, seja de que área que for, e conversarmos com a psicanálise. A gente precisa estreitar essa conversa, não no sentido de que a gente vá passar a fazer psicanálise, mas de tentar compreender outras questões que permeiam o nosso fazer. E aí cabe uma observação interessante, que a professora Clandine, que trabalha com pesquisa narrativa, ela é psicóloga. Então, eu vejo que daí certamente tem alguma... pelo menos no fazer dela, tem algo... tem um conhecimento sobre pesquisa narrativa e formação de professores que, no caso dela, passa por algum caminho da psicologia. Mas não é um caminho muito abordado por ela e nem pelos pesquisadores narrativos.
Mas o fato dela ter essa formação simplesmente já ajuda em algum momento.
Certamente, certamente. Mas é ela. Eu, por exemplo, não tenho formação de psicologia nem de psicanálise. Então, sinto necessidade de ter, e por isso nossas conversas me auxiliam muito, a entender uma série de questões que podem me ajudar a lidar com a pesquisa narrativa. Mas, sem dúvida, é uma questão que os pesquisadores narrativos precisam enfrentar. A gente lida muito com a questão, até alvo de críticas por outros paradigmas de pesquisa, que é dizer, porque todo mundo que faz pesquisa narrativa chora. As pessoas contam as histórias, né? Primeiro que nós só vivemos contando histórias. E que depois que as pessoas choram. Então, sempre é um grupo de pesquisa, é aquela coisa de, aquele é o grupo que todo mundo chora? É o grupo que as pessoas ficam contando histórias chorando? Então, aí, nesse sentido, é interessante dizer, que a professora Clandine e o Connolly, eles chamam a pesquisa narrativa de uma pesquisa em inglês embodied, mas não sei se incorporada ou incorporificada, mas a ideia é, a gente está tentando traduzir isso, porque nós estamos fazendo a tradução do livro, mas é essa ideia de que o pesquisador, ele é alguém de corpo inteiro, ele não é só cabeça, cérebro, raciocínio, ele é alguém que vive a pesquisa de corpo inteiro, ele vive como ser humano total. E cabe dizer que a pesquisa narrativa tem uma perspectiva holística. Então, você é pesquisador inteiro. Você não deixa de ser a pessoa, a mulher, o homem, o professor. Você não deixa para você fazer nada disso, para você fazer a pesquisa narrativa. E você não deixa suas emoções de lado. Não tem como. Então, se essas histórias tocam, a gente chora, sim. Isso faz parte... Se a experiência é o nosso objeto de estudo e também é o nosso método de estudo, e se nós caminhamos para um momento que nos levou ao choro, a gente também depois se pergunta, mas por que o choro me veio em tal momento? Por que será? Essa pergunta que está sempre latente é que eu é esse que eu estou... Se ele é verdadeiro ou não é outra história, mas que eu é esse que eu estou a todo tempo desenhando de mim.
Era exatamente isso que eu ia dizer na crítica, não a você considerar o sujeito como um todo, porque eu acho isso muito legal e importante. Não também é o problema de chorar, eu acho que isso é um problema. Acho que isso faz parte de um processo onde você está mexendo com histórias, enfim, com ressignificação. Mas a minha questão sempre foi, e continua sendo a seguinte, que é, de novo, na coisa que vai pro caminho da vitimização, que é, ok, a gente faz a narrativa, a gente chora, a gente se emociona, a gente se envolve, mas o que vai ser feito depois disso? Não é meramente você recontar histórias e chorar e blá blá, é você fazer alguma coisa a partir daquilo.
Sim, esse é muito interessante. Primeiro, eu sempre falo primeiro, não falo assim. Mas aqui tem um e o dois. O primeiro, que nem sempre o choro é vitimização, isso é importante
isso,
dizer.
Às vezes
a gente
sim.
chora. Porque até ver um momento bonito é um insight que se tem de uma coisa que legal, eu sou capaz.
Sim, com certeza.
Enfim, nem sempre a vitimização. A outra questão, deixa eu tentar recuperar aqui.
Eu só comparei com a vitimização, não porque é vitimização, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, não pode, se foi um choro porque foi um momento de insight, porque foi um momento de entender, de ressignificar alguns processos, eu acho isso interessante. Mas o que eu comparei é no sentido de que não pode ficar só nisso, porque nesse sentido você tem que tomar alguma atitude frente àquele momento.
Então, daí eu lembrei do segundo ponto, pelo menos dessa vez o segundo ponto sai. O segundo ponto é os movimentos da pesquisa narrativa. Há alunos que vêm, que querem ser meus orientandos, ou que ouvem falar de pesquisa narrativa e dizem, eu vou fazer essa pesquisa, eu quero a Dilma minha orientadora. Porque contar história é fácil. Eu sento e faço um relato do que eu fiz. Olha que fácil, que beleza. Então, só contar histórias não caracteriza a pesquisa narrativa. De forma alguma. É questão do movimento do viver, contar para si mesmo, recontar a história por escrito, que já é uma outra experiência, já é uma forma de você olhar para aquela experiência que você viveu, e você construir ou reconstruir sentidos dessa experiência, o que que essa experiência te conta, que vem para o hoje, o que que essa experiência conta de mim, o que que essa forma que eu me sinto, se eu choro, se eu rio, o que eu faço, se eu me emociono, tentar compreender isso com aquela história que eu contei naquele momento e fazer um movimento futuro. Quer dizer, eu consigo entender isso aqui, ou eu não consigo, mas qual vai ser o próximo passo? Eu vou então me lançar, se eu ainda não consigo entender, eu vou me lançar novas perguntas de pesquisa sobre a experiência que eu estou analisando, ou se eu já consegui construir algum sentido, eu vou discutir os sentidos e vou fazer a conexão dos sentidos que eu construí sobre a minha experiência na minha futura prática. Quer dizer, se eu chego, no caso, e construo o sentido da minha experiência percebendo que eu sou um professor que vivo me vitimizando, eu vou me perguntar se é isso realmente esse papel de vítima que eu quero ter no cenário educacional no qual eu estou. Se eu não quero, o que é que eu quero? E de que forma eu saber que eu estou me vitimizando influencia ou não a minha prática? E se influencia ou não, o que é que eu quero que aconteça daqui para frente? Que são decisões a tomar. Então, precisa ter todos esses movimentos para que seja uma pesquisa narrativa. E não é fácil passar por esses movimentos.
Eu acho que a minha questão que fica mesmo é na questão, como você mesmo falou, que frente a esse processo que as pessoas passam durante a pesquisa narrativa, algumas vão ver que elas não dão conta daquilo e vão deixar aquilo de lado, vão desistir, ou passar por cima, como você falou, hollywoodianamente, enfim. Mas você tem aquela outra, a terceira pessoa, que no intervalo entre se perceber uma relação ou se fazer reflexão e crítica de si mesma, tem um meio do caminho aí que ela vai estar em crise com a identidade dela, com quem ela se viu nesse processo. E é nesse momento de crise que ela vai poder tomar a atitude de, não, eu não quero ser vítima e tal. Ou não, vou continuar nesse, né? Nem que isso seja consciente, enfim. Mas é esse meio do caminho, que é o momento da crise, que eu então pergunto pra você. Os pesquisadores que acham que não tem a psicologia no meio, que não tá junto, como é que eles lidam com isso?
Bom, essa é uma pergunta muito, muito importante. Como eu já falei, eu acho que nós, pesquisadores narrativos, temos que conversar mais com psicólogos e psicanalistas para nos ajudar com esses momentos.
Mas isso é a sua postura,
falar,
né?
Sim, eu posso falar um pouco da experiência, algumas experiências, né? Então, a gente tem na pesquisa narrativa, a gente tem uma questão de, até o professor João Teles sempre diz que a gente termina pedindo para a pessoa entregar a sua vida na bandeja e que a gente precisa ter um zelo com isso, ter um cuidado. Então, a gente tem um cuidado de um grupo de pesquisa narrativa, de ser não um grupo fechado que ninguém possa entrar, mas um grupo que, estabelecido os participantes, a gente não pode ficar deixando alguém vir só dar uma olhadinha na narrativa do outro, não pode, porque é uma comunidade que se forma e que as pessoas confiam, precisam se sentir em um lugar seguro. Todos esses termos são termos da pesquisa narrativa. O pesquisador principal, que está coordenando todos os trabalhos, tem que oferecer esse lugar seguro que as pessoas podem trazer suas experiências e que nós temos que estar preparados para dar um conforto. No caso, esse zelo com o participante, se ele cai numa crise de choro ou enfim, se ele não consegue continuar, a gente dá um retorno em termos de um apoio, com uma palavra de apoio, com um aperto de mão, com um abraço, ou a gente... Há também um mecanismo de... Quando se faz um grupo de narrativas, as pessoas compartilham suas experiências e a gente costuma devolver Em geral, a gente pede para escrever uma carta, uma resposta, que é um espaço de, não sei, de aconchego, mas olha, eu estou aqui, eu estou ouvindo, se precisar trocar experiência.
É um acolhimento.
Eu também tenho problema. E tem uma outra questão que na pesquisa narrativa a gente diz que uma narrativa, ela O contar de histórias, ele é contínuo sempre. Porque uma narrativa leva a outra, é um participante que narra uma experiência, o outro já lembra de uma outra experiência que tem uma relação, o outro lembra de uma outra que tem relação. Então, essa troca de experiências, ela termina servindo como um apoio àquelas pessoas. Há também... já ouvi de colegas que trabalham um pouco com pesquisa narrativa, um pouquinho, e terem relatos assim, às vezes, de um participante, de um aluno, de um professor, alguém que está trabalhando com você, cai num choro, e daí você começa a pensar, mas por que que eu fui mexer naquele ponto? Por que que eu insisti que a pessoa falasse? Né? Então, há esses momentos de desconforto do pesquisador narrativo. Né? Então, há, por um lado, uma tentativa de acolher, de dar um suporte, dizer que você tem um local seguro para compartilhar conflitos, porque a pesquisa narrativa ela é colaborativa, a gente trabalha sempre colaborativamente para a construção de conhecimento. Então, há... O que se tem feito é isso, né? Mas ainda assim eu tenho, talvez até por todas as conversas que nós temos, eu do lado de educadora, formadora de professores, você, psicologia, psicanálise, então tenho pensado que a gente precisava discutir mesmo essa questão na academia, com pesquisadores narrativos de todas as áreas, psicólogos, psicanalistas, porque há muita semelhança também com o trabalho do... Embora alguns tentem negar, há uma semelhança com o trabalho de um psicanalista em termos daquele que ouve a experiência do outro, né? Que está trabalhando com narrativa. Inclusive, no Canadá, nos Estados Unidos, tem um grupo de psicólogos que trabalham com o que eles chamam de pesquisa narrativa, mas é Narrative Research, que é diferente do grupo da Clandine e Connelly, trabalha com Narrative Inquiry.
Uhum.
E essas pessoas que trabalham com Narrative Research, eles trabalham com essas narrativas dos consultórios.
Uhum.
Né?
Eu acho que não dá para negar que os processos são muito similares, né? Você falando da pesquisa narrativa e eu aqui pensando na psicanálise, não tem como negar que são processos muito parecidos. E eu acho que talvez um pouco da preocupação que a gente, da psicanálise que a gente tem quando a gente escuta, é exatamente porque a gente sabe como você lidar com história, com ressignificação de história, com análise de história, como isso pode desestruturar um sujeito, né? Então, eu acho que essa é a única questão que fica mais assim, né? Que fica mesmo como questão, né? Uma preocupação de como vocês lidam com esses sujeitos, com esses participantes, quando eles chegam eventualmente nesse ponto. Que não é todo mundo, que tem gente que vai conseguir passar por isso, enfim, mas... tem gente que vai chegar nesse momento de crise mesmo, de identidade, de... E aí fica essa questão de como isso pode ser trabalhado de uma forma, né, a problematizar isso e dar continuidade sem que a pessoa entre em crise mesmo, ou mesmo que abandone, como você falou, né, o trabalho, porque como as pessoas começam a fazer análise e muitas vezes abandonam uma análise porque não dão conta de continuar, porque, enfim, não é o que eles estão preparados no momento, a mesma coisa acontece numa pesquisa, ou, como você também falou, numa análise, as pessoas passam, faz uma história de si, como se fosse uma história linda e maravilhosa, sendo que a gente sabe que a vida de todo mundo não é assim. Alice no País das Maravilhas.
Para variar, eu pensei em duas coisas, tô sempre pensando, olha o eu em construção aqui, sempre em dois caminhos possíveis. É interessante comentar que na pesquisa narrativa, o pesquisador narrativo, ele não... Como eu poderia dizer? Quando a gente vai pesquisar uma experiência da sala de aula, a gente procura não ir com aquele olhar de pesquisador que já acha que o professor faz tudo errado, que a escola não presta, que ele não sabe ensinar, que não sabe aprender. Não. A gente já... a gente vai lá para tentar estudar uma questão X. A gente tenta ir para a sala de aula para investigar uma experiência X, um contexto X. Mas a gente está muito interessado, principalmente, em dar voz a esse professor, até mesmo para ele ver que tem muita coisa de boa que ele faz. Que tem muita coisa que ele constrói. Nós até chamamos, os termos não são meus, mas na pesquisa narrativa, a Clandina e Connolly, se fala em conhecimento prático pessoal e conhecimento prático profissional. Então, nós vemos que o professor, ele tem um conhecimento construído no dia a dia da prática dele, no dia a dia da vida pessoal dele, que é um conhecimento válido e que precisa ser conhecido. A gente não vai lá para esse puxar o tapete e dizer, tudo que você faz não presta, não serve.
Uhum.
Né? Então, isso é importante de ser dito, porque às vezes alguns pesquisadores assumem essa postura. Mas na narrativa a gente tenta estudar uma experiência junto com o professor, vendo tanto o que o próprio professor está vendo, como algo que ele vê como importante de ser feito no trabalho dele e o que ele percebe que o incomoda, mas não no sentido de ir acusar ou propor que aquela abordagem de ensino não é a boa e que ele tem que ter outra. Não.
É que assim, fazendo um paralelo com isso que você está me falando, eu estou pensando aqui na experiência que eu estou tendo com os professores no curso que eu estou fazendo. E aí, eu tento ampliar essa experiência no sentido de que o que eu escuto muito hoje quando se fala de formação de professores ou então formação continuada, enfim. O que eu tenho percebido é que a gente está num momento em que os professores estão fazendo essa autoanálise, eles estão fazendo por si só, eu acho, né? Pela cobrança social, enfim, tudo isso que está acontecendo, essa movimentação, eles têm feito esse caminho de reflexão. Mas o que eu sinto é que a gente está num momento ainda onde eles conseguem ver que eles fazem coisas boas, mas eles estão presos. É como se eles tivessem, eles não conseguissem, estão aprisionados nesse momento de, poxa, se eu faço coisas boas, então por que que a educação está do jeito que está? Se eu tenho coisas boas na minha prática, se eu tenho reflexão na minha prática, se eu tento pensar sobre isso, então por que que a coisa não caminha para frente? E aí que vem os eles, que você falou. Então, como eles não conseguem dar conta de entender, né, por que que aquilo ali não está indo para frente, eles começam a culpar os outros, né, que são os eles. Ah, então deve ser por causa disso, da escola, da educação, do Estado, enfim. Então, voltando para a pesquisa narrativa, que novamente uma outra pergunta que eu faço é... não dá, pelo menos essa impressão que fica, que existe uma impossibilidade aí, quando o professor chega nesse momento em que ele consegue ver coisas boas na sua prática, mas alguma coisa não caminha.
Isso é interessante, é que
eu
fiz várias perguntas aqui enquanto você falava. Um primeiro é caminhar para onde? Onde é que é esse lugar que se quer chegar e por que que se quer chegar a esse tal lugar? Então há um imaginário que eu não sei aqui qual é, mas há um imaginário do professor, do aluno, dos pais do aluno, dos alunos, da diretora, da coordenadora, há todo um imaginário de um lugar esse que tem que se chegar. E às vezes não se percebe o quanto se caminha
no processo.
Em várias direções, e também não precisa ser uma única, porque essa é outra questão. Todo mundo sempre pensa num lugar só. Que eu não sei que lugar é esse, mas ele é um só e todo mundo tem que chegar junto. Essa é uma questão que se põe para pensar A outra questão é, na pesquisa narrativa, a gente entende a vida como historiada. Nós aqui estamos vivendo uma experiência exatamente agora, estamos fazendo história com ela. Então, as pessoas vão para a sala de aula, no quadrado da sala de aula, e esse quadrado fica isolado do mundo. Então, o professor está preocupado com os objetivos didáticos dele, didático-pedagógicos, às vezes da forma mais simplista, que é o aluno aprender o verbo to be, aqui, para falar da minha área e não de outras. E não percebe, não só o professor não percebe, não. O aluno também, todo o nosso contexto não percebe, que a sala de aula, nós temos vários alunos que são ali também seres completos, holísticos. Eles vão para a sala de aula, mas eles não esquecem a casa, a brincadeira, o problema do pai, da mãe, a novela que estão vendo, o videogame que tiveram que parar de assistir. Cada um chega lá naquela sala de aula e senta, mas ele está permeado por todas essas histórias. Aí vem o professor e oferece uma experiência que é aprender o verbo to be, que está desconectado de todas essas histórias, inclusive da do professor também. Então é isso, como que querer recortar as pessoas da realidade, colocar num quadrado, desconectado de tudo e querer chegar a um tal lugar, que eu não sei que lugar é esse, sem pensar nesse currículo que está ali. Aí currículo é esse evento da sala de aula que está permeado por toda essa complexidade. Objetivos de professores, de alunos, de coordenadores, de diretores, todos conflitantes numa aula. O espaço da sala de aula é esse espaço de complexidade, de conflitos, que eu tenho dito que o professor ele precisa ter uma formação. Ele não gosta de dizer ele precisa. Seria bom que o professor tivesse uma formação para lidar com esses conflitos, porque sala de aula é o espaço de conflito, por causa de todas essas histórias que chegam ali, estão todas em ebulição naquele momento, mas todas essas histórias têm que ser deixadas de lado para estudar o quadrado da hipotenusa, por exemplo.
Eu acho ótimo você falar disso, porque me faz lembrar alguns textos de psicanalistas que falam um pouco, que metem um pouco o dedo na educação e na formação de professores, no sentido de que eles estão tão tomados por essa angústia de ter que chegar a algum lugar, que eles não se dão conta de que o processo já está acontecendo. E que fica essa ansiedade de, como você falou, ter um quadrado pronto para todo mundo ficar cabendo ali dentro, enquanto que talvez o melhor processo, a melhor educação seja essa dos conflitos, que é dos conflitos que surgem possibilidades, né? Então, pensando um pouco nisso que a gente está falando, desse momento de angústia, então talvez o que falta é um pouco de direcionamento, talvez, para eles, no sentido de que abaixar um pouco esse nível de angústia e tentar aproveitar tentar mesmo usar esse momento como uma ferramenta para eles mesmo dentro da sala de aula.
Isso é interessante a se pensar. Primeiro, eu não sei se a gente consegue, e se é objetivo, assim, acabar com a angústia.
Não,
né?
Acabar.
Porque ela pode ser um movimento.
Porque quando a angústia está num ponto tão alto, você não consegue produzir nada, né?
Sim. Então, mas ela é saudável, ela tem que existir.
Sim.
Que vai alimentar esse conflito para tentar entender mesmo o que passa na sala de aula. Agora, uma outra questão que tem a ver com essa resposta, a sua pergunta, é muito uma cobrança social e uma cultura de viver que a gente tem, de que conflito não é coisa boa.
Não.
Conflito não é bem-vindo.
Pelo contrário.
Conflito é algo que a gente tem que acabar com ele.
Não.
Então, se na sala de aula o professor traz uma questão e o aluno traz uma outra perspectiva, os alunos trazem perspectivas diferentes do mesmo conhecimento, em geral o professor se sente frustrado porque ele trouxe a grande perspectiva. Como pode que um aluno... Quer dizer, daí já está o não lidar com o conflito. O aluno, pelo seu lado, diz, mas que professor é esse? Que eu falo uma outra coisa, o outro outro, e ele acata e a gente discute tudo. Esse professor não é confiável, porque ele tem que vir aqui dizer o que é. Ele não pode ficar dizendo, isso também é possível, isso também é. Mas a nossa sociedade cobra isso. A escola tem que ser homogênea e o conhecimento é homogêneo. Então, não tem conflito.
Então, nesse sentido, o professor também se cobra de ter essa postura, né? De portador do conhecimento como um todo.
E não pode ter conflito na sala de aula. Então, o conflito não é encarado nem por professores, nem por alunos, nem diretores, nem coordenadores, como algo saudável, como uma discussão saudável, um debate saudável que pode colaborar para a construção de conhecimento genuíno, construído colaborativamente ali por aquele grupo, por aquela comunidade,
né,
de aprendizagem que está ali. Aliás, a escola não se configura como uma comunidade de aprendizagem e as salas de aulas muito menos, né? Ainda não, infelizmente. Então, por causa dessa toda essa cobrança social de uma homogeneidade, de um papel de professor ainda, o grande sabedor das grandes verdades, o aluno do grande, adquiridor, aquele que está lá só para adquirir coisas, quer dizer, o professor chega com seu pacote, entrega o pacote, o aluno põe o pacote debaixo do braço e leva para casa. Então, essa harmonia de sala de aula é o desejável na nossa sociedade. E aí,
não é
quando
o caminho.
Se tem conflito, que seria o momento, o conflito é o momento da gente deixar o conflito nos ajudar a colaborar para que o conhecimento seja construído.
Sim, de forma crítica, inclusive.
A gente tenta eliminar o conflito.
Sim.
E elimina, às vezes... muitas das vezes da forma mais terrível possível, que é com autoritarismo, é o certo sou eu, cala a boca você aqui, o professor sou eu, nossa, que professor horrível que eu sou, que não sei nem lidar com os conflitos da sala de aula, enfim, porque se vê socialmente, conflito não deve existir.
E é nesse momento que eu estava comentando da angústia, né, que essa é uma, não deveria ser essa angústia que tivesse permeando. Uma outra angústia, não essa desse papel que ele realmente não tem que se colocar, que se servir, né?
Uhum.
É isso mesmo. Nossa, a gente falou muito hoje.
esse assunto dá muito que falar. Eu ainda falei assim, bem pouco de pesquisa narrativa, muito para se falar, tanto teoricamente, metodologicamente, é uma série de questões que precisam ser discutidas, do nosso fazer como pesquisador narrativo. Há muito, muito, acho que a gente pode conversar novamente.
Bom, vamos colocar os links das coisas que a gente falou, dos autores, você falou de alguns textos, para as pessoas poderem, né, comprar, acessar. Mas, de qualquer forma, se você fosse indicar um material específico para quem quer saber um pouco mais da pesquisa narrativa, o que, que você indicaria assim de primeiro?
Bem, tem o livro Narrative Inquiry, que é pesquisa narrativa. Os autores são Jean Clandini e Michael Connelly. É um livro de autores canadenses, que foi publicado em 2000. Um livro que o GPNEP, que é o Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores aqui, que eu coordeno, está traduzindo para português. E até novembro ele vai estar publicado. Eu sugiro também leitura de artigos do professor João Teles, da Unesp de Assis. Ele é da área de educação, mas ele é linguista aplicado. E ele também tem alguns artigos sobre pesquisa narrativa. A tese de doutorado dele foi feita no Canadá com o professor Michael Connelly. é uma tese de pesquisa narrativa. Tem um recente artigo que ele publicou na revista da Associação Brasileira de Linguística Aplicada. É um artigo sobre a prática de tandem, ensino de línguas, mas foi um artigo de pesquisa narrativa. Ele segue o caminho, a perspectiva teórico-metodológica da pesquisa narrativa. Sugiro também leitura de tese e dissertações orientadas pela professora Jean Clandini e pelo professor Michael Connelly. Essas teses costumam estar disponíveis em sites da Universidade de Alberta e da Universidade de Toronto. Indico também ler dissertações e teses orientadas pelo professor João Teles. Vou disponibilizar um link para a minha própria dissertação de mestrado e tese de doutorado, que as duas foram feitas nessa perspectiva. E eu acho que por enquanto é isso, porque
a pessoa
vou indicar,
já vai ter muita coisa para ler.
Estou indicando aqui os materiais de pesquisa narrativa nessa perspectiva de Uiana, de Clandini, Connelly, Schwab, João Teles, eu, Dilma Mello, tá? Porque se quiserem ler sobre pesquisa narrativa, nós podemos até pôr alguns links. A professora Vera Menezes, na UFMG, trabalha com pesquisa narrativa numa perspectiva diferente. A professora Thelma Jimenez, de Londrina, também tem algum trabalho na área. Há um grupo de autobiografia no Brasil, esse grupo faz eventos de 2 em 2 anos, também posso disponibilizar o link, enfim, há outras possibilidades.
Então tá bom, a gente vai ter que continuar essa conversa sobre formação de professores também, que ainda tem muito que se falar.
Ah, sem dúvida.
Uma outra oportunidade.
Muito, muito, muito.
Então tá bom, obrigada, professora Dilma, pela participação, e a gente se vê no próximo.
Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Falar de pesquisa narrativa é fantástico, falar de formação de professores é outra paixão. Então, que bom que a gente ainda vai fazer muitos e muitos podcasts sobre essa questão.
Então, tá bom, até mais.
Até mais.